Estamos começando mais um programa aqui. Mais um Bangcast com o nosso querido amigo Peter Paul, neste dia maravilhoso.
E aí? Estamos aí na atividade.
Estamos na atividade, mas lembrando que todos nós, brasileiros, esse povo sofredor, nós somos, temos que lembrar que nós somos vitoriosos.
Aí sim, agora vai.
Somos vitoriosos. Mais aplausos, por favor.
O rock merece.
Beleza, galera? Seja bem-vindo a mais um Bangcast aqui. Eu sou o Thalizinho. E temos aqui também Peter Paul Paul.
Papei, popou, pum.
E vamos começar com a nossa velha musiquinha abertura. Você tá bom aí com a trilha do rock? Você gostou?
O rock tá excelente, cara.
O rock tá legal, né?
Porque a gente é vencedores.
É, a gente, eu concordo. E no programa de hoje, Peter, a gente vai falar sobre o quê, cara?
Falaremos sobre os filmes que merecem remake.
Pô, os filmes que merecem remake, isso é muito importante porque nem todo filme merece remake. Você concorda comigo?
É, tem uns que tem que ser escondido.
Peraí, ninguém tá alfinetando nada, velho. Já tô dizendo que eu tô alfinetando. Mas é verdade, nem todo filme merece remake. Remake é uma coisa que é feita pra aqueles filmes que são bons. Ou aqueles filmes que nem tanto. Porque tem filmes bons que não são excepcionais, não são filmes sagrados. Tipo, por exemplo, cita um filme aí que não deve ter um remake, por
Senhor
exemplo.
Dos Anéis.
Senhor dos Anéis não deve ter remake pra aquele filme. Nem pra De Volta para o Futuro.
Tá, De Volta para o Futuro também.
Também não deve ter, é um filme sagrado. Agora, por exemplo, existem filmes bons que sim, já tá na época de fazer um remake, porque ele foi bom, mas podemos fazer melhor. E não foi um filme tão sagrado assim para a cultura pop em geral e para os cinéfilos.
Na verdade é aquele que a gente tem que matar a saudade, né? Quanto tempo que a gente não tem certos filmes aí, certos temas, que o remake nem sempre é porque o filme é ruim. O remake também é porque aquele que foi abordado naquele filme não foi feito mais. Não teve mais nada daquele tipo, né?
É verdade, eu concordo contigo. E nesse programa de hoje a gente vai discutir exatamente isso. Quais são os filmes que podem e devem ter um remake.
Finalmente, né?
Finalmente, porque, bicho, existem muitos filmes que... Vou até colocar música pra gente discutir sobre remakes, por favor. Ó, essa musiquinha eu gosto pra caramba, né? Garrett Wilson... É isso mesmo, o nome do cara é complicado, mas enfim. Ó, primeiro filme da minha lista aqui que eu tenho pra falar pra vocês é um filme que eu gosto bastante. E ele, de todos os filmes da década de 90 que fizeram dos games, que teve vários lá, teve Double Dragon, teve, nossa, aquele Double Dragon é horrível.
Nossa.
É horrível. Mas teve um filme, assim, específico que eu gostei muito, até porque eu era fã desse jogo. Era não, né? Eu sou fã do jogo. Puta merda, Thales.
Já sei.
Eu sou fã do jogo.
Tetris.
Não, Tetris não, velho. Tetris é... Puta. Eu gosto de Tetris também. Mas não teve filme de Tetris, porra.
Quem disse?
Não teve, não.
O cara filmou.
Aonde?
Acho que aquele filme do Bob o Construtor.
Tetris, mas...
Pô, ele constrói com uns bloquinhos, pô.
Ó, oh, Peter, você já começou empolgado no programa de hoje.
A praça nunca dizia.
A praça não é o praçality, né? Mas assim, um dos filmes que eu gosto muito dessa época dos anos 90 é esse aqui, ó. Mortal Kombat com certeza foi o melhor filme da década de 90 dos jogos de luta. Mas assim, putz, esse filme é show de bola, cara.
Vou entregar que Thales Rio joga Mortal Kombat até hoje.
Jogo, sou fã de Mortal Kombat. E esse filme, ele foi um filme que teve um orçamento baixíssimo na época. Filme dirigido por Paul W. Anderson. Ele sabe fazer filmes bons de ação, ele dirige bem as cenas de ação. Mas tem filmes também que ele fez que são um verdadeiro cocô e a gente vai estar aqui.
É verdade.
Não é o caso de Mortal Kombat.
Não. Né? É que os outros filmes dele que são ruins é que é um filme que ele se arrasta, é um filme meio podre, é um filme que. Meio zumbi.
Mas você concorda que Mortal Kombat foi um excelente filme?
Foi bom, foi muito bom.
Pra sua época.
Ei. Vamos entregar a idade aqui, né?
Qual é? Não, mas você concorda que Mortal Kombat foi um bom filme pra época?
Foi um bom filme pra época. Eu não vi na estreia. Eu vi muito tempo depois em DVD.
Não, mas o filme é bom. E o filme teve um orçamento baixíssimo pra ser produzido. E ele lucrou bastante. Lucrou mais que o triplo do que foi necessário pra fazer o filme. Ou seja, é um exemplo que filmes bons podem ser feitos com atores desconhecidos. O filme tem um elenco desconhecido. De conhecido só tem mesmo o Christopher Lambert, que fez o Raiden.
E os caras que eram das artes marciais.
Né? Só. Mas assim, o filme não é tão conhecido com um cast de peso, né? Não, de peso até tem, né? De peso até tem. Tem um Jax, mas aí o Jax entrou no Aniquilação. E aqui, pronto. Mortal Kombat Aniquilação realmente foi uma aniquilação.
Esse aniquilou, sério.
Esse não prestou. Mas o primeiro Mortal Kombat foi legal. Eu acho que merecia um remake. O que, é que você acha?
Tá na hora, né? Muito tempo sem Mortal Kombat. Há quantos anos a gente não escuta falar de Mortal Kombat?
Só nos games mesmo.
Né? É.
Eu acho que merecia e tem que ser mais 18, hein?
Tem que ser mais 20. Que a galera...
Porque o primeiro filme de Mortal Kombat, ele, embora tenha sido bom, a galera reclamou muito que ele não teve tanto sangue quanto deveria. Teve os fatalities, teve cenas... teve uma cena épica, inclusive, da luta do Sub-Zero contra o Liu Kang. Onde o Liu Kang joga água no Sub-Zero e a água se transforma em gelo, obviamente, quando tá chegando perto dele. E aí, só que ela vira automaticamente uma espécie de flecha.
De gelo.
E aí vara o Sub-Zero no meio. Beleza, mas não tem sangue, velho. Tudo bem, o que aconteceu? O sangue congelou.
É exato, o sangue congelou, mano.
Mas a cena tá bacana, tá? A cena de luta do Scorpion com o Johnny Cage foi muito memorável também.
É verdade, ó. E o Johnny Cage que não tá dando murrinho no saco do povo.
É verdade. Não, mas o Johnny Cage, não, mas ó. Não, mas ó, o Johnny Cage, ele na luta contra o Goro, ele abre escala e dá um soco no saco do Goro.
Ele dá no saco. Ah, não.
Ele dá um soco no saco do Goro. Mas quase ele quebra a mão. Avalia o tamanho do negócio do Goro.
É o cara do WhatsApp aqui.
É, mas ó, é o negão do WhatsApp, né?
Negão do WhatsApp, o Goro do WhatsApp, ó.
Ó, mas sério. O filme é muito bom e eu acho que mesmo. É um exemplo de um filme bom. Ele marcou, de certa forma, a década de 90 dentro dos filmes de jogos, né? Porque nem sempre o filme de jogo, nem sempre não, quase sempre um filme de jogo dá errado quando vai para as telonas. E esse é um caso à parte. O filme é bom. Não, é um filme excepcional que você faz, mas você lembra que Mortal Kombat teve um filme e o filme é bom.
Sim.
Isso é que é importante. Eu acho que hoje, sim, mereceria um remake. Quem seria... Diz aí, quem seria o Liu Kang hoje?
O Liu Kang de hoje, cara, eu acho que teria que ser o Jet Li.
Você acha que o Jet
Li? Não, peraí.
Donnie
Yen. Não, Donnie Yen.
Donnie Yen.
Donnie Yen, garoto. Lembrei dele, mano. Não posso esquecer Donnie Yen. Donnie Yen é fantástico, cara.
Donnie Yen fez o Ip Man 1, 2 e 3. O cara é fera das artes marciais. Não só em Kung Fu, como outras artes marciais. O cara é um entusiasta da arte marcial. O cara é fera. E eu gosto muito do trabalho do Donnie Yen. Acho que ele faria um excelente Liu Kang. Embora eu acho que o rosto dele não combine tanto com o Liu Kang.
Não, mas aí põe uma peruca ali.
Você imagina ele de peruca, velho. Donnie Yen de peruca.
Peruquinha rosa, sabe? Fica da hora, né?
Não, puta que pariu, velho. Donnie Yen de peruca não dá. Não aguento um negócio desse. Não aguento.
Pra quem não lembra ainda quem é o Donnie Yen, se você viu Star Wars, Rogue One, Donnie Yen, como é o nome dele? É o... Esqueci o nome do personagem.
Ah,
é
o Chihut.
O Chihut. Uhum. É aquele cara do bastão que é cego e tal.
É, inclusive não. Inclusive ele faz um excelente papel em Rogue One. Ele é um dos que chama mais atenção em Rogue One pela sua excelente atuação. Mas eu acho que num filme do Mortal Kombat, ele cairia bem, não sei qual papel. Nem que coloquem ele de Shensung, que também...
Nem que pode ser mais de árvore, né?
Não, nem que coloque ele daquela árvore lá na Floresta dos Mortos.
É, aquela árvore é boa, né?
A única coisa que a árvore serve é pra comer gente. Nossa, que piada infame. É o seguinte, eu acho que merece, e inclusive vamos falar agora aqui de uma atriz que ela é muito linda, ela é toda boa, mas ela tem probleminhas sérios nos sets de filmagens. Ela já tem esse problema com tretas aí. Ela inclusive quase levou uma sova.
É uma treteira.
Do Michael Bay. É, estamos falando de Megan Fox.
Ah, mas a do Michael Bay, ela tomou quase em câmera lenta, então.
É verdade.
Aí quando ele desce o soco, explodiu, né?
Pois é.
É, tô ligado.
Pra você que não sabe, que está nos ouvindo, a Megan Fox, ela falou numa entrevista despretensiosa, ela falou que ela teria interesse em interpretar a personagem Kitana, se tivesse assim um próximo filme do Mortal Kombat, que foi até cogitado, mas engavetaram, nunca mais falou nisso. Esse filme foi falado que talvez ia ser lançado agora em 2018, já passaram pra 2019 e agora tá no limbo, ninguém tá falando mais nada sobre o filme. Não sabemos como vai ser, a gente sabe que hoje, se for feito um filme do Mortal Kombat, será um excelente filme por dois motivos. Primeiro, não vai ser mais um filme B, como foi o primeiro. Ele hoje, ele tá sobre os direitos da Warner. O jogo, ele é da NetherRealm Studios e ele tem, tipo, os direitos dos jogos estão sob a guarda da Warner Games. Então, Warner Games, Warner Bros. Então, Warner faria o filme. Os estúdios, Warner faria esse filme.
O irmão Warner Games fala com o irmão Warner Bros, que fala com o irmão Warner Movies, e aí faz o filme, né? É assim que funciona, pô.
Exatamente.
É que são muitos irmãos, porque isso aqui é Warner Bros.
Exatamente.
Vocês não estão ligados que são vários irmãos.
Mas aí você põe uma coisa aí na sua cabeça. É, imagina o Warner Bros. Fazendo esse filme hoje.
É, os efeitos visuais iam melhorar grandiosamente.
Na época foi a New Line Cinema que fez, que é uma...
Era boa na época.
É uma subdivisão da Warner, faz filmes menores.
É.
Mas agora seria o Warner Bros. Mesmo assinando. Olha só, hein? O Warner Bros. Que assinou filmes como Matrix, Harry Potter e muito mais, fazendo um Mortal Kombat mais 18.
Ah, agora ia ser legal, viu? Ia dar pra todo mundo ver. Não dá pra todo mundo ver, não. Porque 18, né?
Não, mas a Warner...
Aí não rola, né?
Mas a... É, no Mortal
Kombat... Vai ter que levar os moleques na cocó, né?
Velho, se você jogar Mortal Kombat e você deixa o seu filho ver essa merda, seu filho é menor de idade, menor que eu digo menor mesmo, tem 7 aninhos, você é um péssimo pai, cara. Foi mal.
Ele vai virar um espancador de gente.
Pois é. Mas, ó... Megan Fox se interessou pelo papel da Kitana, não só ela, mas eu tô esquecendo agora o nome de outro ator que se interessou também. Mas assim, a galera se movimenta, Mortal Kombat é um marco, inclusive nesse ano ele está fazendo 25 anos.
25
Mortal Kombat. Tá fazendo... Ed Boon teve recentemente no programa do Danilo Gentili, no The Noite, teve uma entrevista esse ano, e ele falou sobre, ele veio divulgar o Injustice 2, e ele falou que está completando 25 anos de Mortal Kombat. Então assim... Eu não vou esconder minha idade aqui nesse programa, mas eu joguei sim o primeiro Mortal Kombat e não tenho vergonha disso.
Pegou no lançamento.
Eu joguei o primeiro Mortal Kombat no arcade ainda e o jogo era do caralho, cara. O jogo, quando eu vi, eu falei, putz, esse Johnny Cage parece o Van Damme. Tá aí, podiam chamar o Van Damme pra fazer o Johnny
tá
Cage.
Velho, minha
então, tá, Johnny Cage.
O Van Damme tá todo acabado.
Johnny Cage depois do Alzheimer, qual é o problema nisso?
No primeira escala ele já ia ficar lá mesmo. Ia ficar lá no chão.
Mas aí, o primeiro filme da nossa lista, eu acho que esse filme, embora tenha sido um bom filme, ele realmente merece. E já está sendo cogitado sim fazer esse filme. Já tem atores querendo. Eu queria ver a Megan Fox como Kitana.
Mas tu não ia ver que ela usa um véu.
É.
Não rola.
Não, só se fosse o segundo traje, né?
Não, mas ali tem um véu, cara.
É, mas véu aqui, não, mas você sabe que ela tem corpo pra fazer a Kitana.
É, porque ela...
Malha bem.
Ela malha, né?
Ela malha bastante.
Tem que ser. Ah, eu já sei, ó. Outra personagem aí.
Pra fazer a Milena?
Não, pra fazer a... Deixa eu ver. Ah, pode ser a Sônia.
A Sônia?
Sabe quem?
Qual é a loira?
Ronda Rousey.
Ronda Rousey.
Ronda House.
House, Ronda House.
Ronda Deep House.
Não. A Ronda seria uma boa Sônia.
Olha aí.
Eu gostei.
E ela já é porradeira, né? Então já não precisa nem coreografar.
Exatamente.
Só tem que dizer pro povo pra não ir na Vera, né?
Concordo com você. Qual é o próximo filme que você acha, Peter, que a gente poderia ter um... A gente falou de Mortal Kombat aqui. Realmente ele deveria ter um remake desse filme. E qual é o próximo filme aí que você acha que merece um remake?
Esse filme que... Puxando aí o Warner Bros. Esse filme que foi um tolete. Foi um pedaço de cocô. Que na época fedeu e o povo fez aquele martírio de ver o filme no cinema. Eu não consigo imaginar as pessoas indo no cinema ver esse filme. Eu não consigo me imaginar ficar mais de 5 minutos no cinema.
Qual é o filme, Peter Paul, pelo amor de Deus?
Para! Depois dos... brincadeira.
Para Mario tudo! Bros. Mario Bros?
Oh my God.
Não, pelo amor de Deus. Não. Mario Bros, o filme.
Oh Mario Bros, o filme, amigo.
Não, esse filme...
Direto do esgoto.
Esse filme aí é terrível, cara. Esse filme foi literalmente direto do esgoto. O Copa do filme, ou pra quem quiser chamar de Bowser... Deixa eu botar meu monóculo porque eu chamo de Bowser, eu não chamo de Copa. Pra mim é o Copa. Porque tem o Copa, a Copa Tropa, que é a tropa do Copa, e tem o Copa. Então é Copa, porra. Então o Copa do filme é horrível, velho. É um cara com o cabelo todo espetado, loiro. Não sabia que o Copa era loiro, tá ligado?
E ele é um ator conhecido.
Pois é.
Ele é o ator mais conhecido do filme.
Não, mas o Mario também é conhecido, porra.
É pelo quê?
O Mario. Peraí, porra, não escolhemos, não. Não, ó, presta atenção.
Ele é conhecido no bairro dele mesmo.
Não, não.
Tem muita gente lá que conhece ele.
Não, esse filme não tem nada a ver. Esse filme do Mario, velho, pra você ter uma ideia.
Eu já sei. Já sei onde é que ele é conhecido.
Não, ó,
no final do ano da família dele.
Não, vem só. O filme do Mario é um filme tão, foi tão ruim que não tem nada a ver. Tem carros futuristas, se passa num mundo futurista, não, sabe?
E os capanga do Copa é uns caras com as cabecinhas.
Tu te lembra disso? Cara, é horrível, cara, que horrível. Então, quem fez o Mario foi Bob Hoskins, o cara que. O mesmo ator que infelizmente já nos deixou, já faleceu. Ele tinha feito proezas e filmes excelentes como A Cilada para Roger Rabbit.
Ah, mas ele,
entendeu?
Foi um
ele fez o detetive no A Cilada para Roger Rabbit. E aqui ele faz o Mario, que, putz. Tá? O filme até tem um elenco conhecido, pô. Quem fez o Bowser foi o Dennis Hopper.
Ó, oh, tá vendo? Por isso que ele era mais conhecido.
Dennis Hopper fez o Bowser, aí o Bob Hoskins fez o Mario. E tem o John Leguizamo, que fez o Luigi. São atores conhecidos,
John
pô.
John Leguizado.
É, são atores conhecidos. Aí a princesa Daisy.
Princesa? Essa aí não era a irmã da princesa? Não,
ah,
sei.
Pois é, cara. Velho, o filme é tão ruim que eu não consigo lembrar de muita coisa. Mas os atores eu lembro porque são atores bons. Esse filme é um exemplo que nem sempre um bom elenco você consegue fazer um bom filme.
Não, bicho, mas peraí, o Bob Ross chega e fez esse filme daquele jeito, tapando o nariz, diz: eu preciso pagar as contas, né? Tem que fazer, né? Eu tô aqui.
E se você tá nos ouvindo e você não sabe quem é Bob Hoskins, depois você pesquisa, uma excelente indicação que a gente vai dar aqui. Vai lá naquela locadora vermelha, ou então vai lá naquele torrentzinho básico. Tô brincando, sacanagem, a gente é contra a pirataria. Mas aí você vai lá e pesquisa Uma Cilada para Roger Rabbit. Esse filme tá no Netflix.
Tá, acho que acredito que tá
no Netflix. Então você vai lá no Netflix, de vez em quando ele volta, depois ele sai, depois ele volta. Então você entra lá e vê, esse filme é excelente. É um crossover de vários desenhos. É tipo, crossover dos desenhos da Universal Studios, da Warner. Você vê Pernalonga e Mickey conversando juntos. Patolino e Pato Donald, os dois patos.
É verdade.
Um da Disney, outro da Warner, que são rivais, e eles estão lá, tipo, todo mundo junto. Pica-pau tá no filme.
Donald Trump também, né? Que é um,
é um pato. Isso, tá todo mundo. Todo mundo tá no filme. Eu só acho assim: que esse filme que eu tô falando especificamente pra você assistir, ele não merece um remake.
É verdade, isso é intocável.
Ele não merece um remake. Por outro lado, se a gente for pensar no filme do Mario, velho, para o som.
Eu já sei quem vai fazer o Mario.
Pega o filme do Mario e enfia na... Peraí, pô, deixa eu terminar de falar, meu irmão. Agora deixa eu nem terminar de falar. Pega o filme do Mario e enfia no...
É lasco, o cara do som tá.
O cara do som tá me sacanando, tá alfinetando. Ó, mas então, voltemos a falar aqui. Voltemos a falar de Mario, música do Mario.
Beleza. Já sei qual é o ator perfeito fazer o Mario.
O remake do Mario hoje, como é que seria?
Com o Antônio Fagundes.
O Antônio Fagundes fazendo Mario.
É.
Por que o Antônio Fagundes?
Eu não sei, porque eu podia botar o Bino como Luigi e ia ficar engraçado.
O Bino como
o
Luigi?
É, porque aquele. O carinha que faz o Bino e o Sino, aqueles caras lá da carga pesada, aí, os dois iam ser o Mario e o Luigi, cara.
Tá de sacanagem, né? Mas, realmente eu não enxergo um ator pra fazer Mario.
Não,
um filme como, aqui pra nós, um filme como o Mario hoje não funcionaria em live action, seria tosco.
Na verdade teria que ser o contrário.
Teria que ser um desenho do Mario.
O Antônio Fagundes teria que ser o Luigi e o outro cara lá do Carga Pesada tinha que ser o Mario, porque ele é baixinho, tá ligado? Da hora aí.
Ó. Tá todo velho, pô. Essa galera tá velha.
Mas o Mario também tá velho.
Não, o Mario não tá velho, mas a Nintendo aí tá pra provar. Sai console, entra console e Mario tá aí. É, exatamente. Tá Mario em tudo quanto é lugar, tá ligado?
It's me, Mario.
É, pois é. Mas assim, é um filme que merece remake urgente, porque é um game que fez sucesso uma geração inteira. Outras gerações estão entrando aí, estão chegando. E Mario não sai do topo da Nintendo com os melhores filmes, com os melhores jogos. Inclusive...
Melhores filmes? Tá
é, melhores filmes não. Melhores jogos, filmes não, pelo amor de Deus. O filme é horrível.
Filmes da Nintendo.
Mas assim, um filme do Mario seria interessante, mas acredito que numa animação. Uma animação em CG, sabe? Eu acho que ficaria interessante.
Será? Mas o povo acho que ia perder o público, porque muita gente não gosta.
Mas você fazer um filme do Mario, bicho, em... Eu acho complicado você fazer um filme do Mario, na minha opinião, em live action, pô.
Ah, podia fazer igual o Cidadão Rabbit.
Você põe um cidadão gordo, de bigode, nada contra gordos de bigode, tá? Mas você pega um cidadão gordo de bigode, coloca com um macacão azul e uma camisa vermelha.
Fica
e
legal,
diz que o cara é encanador. E o cara tem superpoderes que quando ele come uma florzinha, ele consegue soltar uma porra de uma bolinha de fogo e sai quicando. Ah, vá tomar no seu...
Véi.
É complicado, velho.
Ó, não, mas ó, uma ideia aí. Fazer igual esse lá de Roger Rabbit. Um pouco de atores reais. E os principais... Aquela animação que fica interagindo com os atores reais. Ficaria da hora.
Não, é interessante. Eu acho que é interessante como foi feito em Space Jam, né?
É, só que Space Jam foi feito mais avançado. Eu prefiro ainda o estilo do sinal do Roger Rabbit.
É, ali foi...
Imagina, o molequezinho lá jogando no Super Nintendo.
E o Mario sai da tela.
E o Mario sai da tela.
E vai ajudá-lo a consertar o cano da casa.
Exato. Vai fazer uma pizza de marguerita pra ele.
É... Esse é o segundo filme da nossa lista aqui dos filmes que merecem um remake. O Mario, nesse caso, urgente, né?
É,
Mortal
tá...
Kombat nem tanto, mas precisa porque já foi passado da década de 90, precisa agora ter uma nova versão, Mortal Kombat. E Mario precisa ter porque pra mim não existia o filme do Mario. Sinceramente, foi uma merda.
Você não gostou dos cabecinhos?
Não, horrível aquele filme. É o terceiro filme da lista, ele é do mesmo diretor do Mortal Kombat, só que nessa vez aqui o negócio deu ruim, velho. Deu ruim.
Apodreceu.
Corre, vaza que deu ruim. Vamos falar aqui agora de Resident Evil. Vamos mudar até a música.
Olha, esse é um filme que deu certo.
Resident Evil é um filme que foi uma merda, na minha opinião. Eu não gosto. Há quem goste, conheço pessoas, inclusive, que fazem parte do grupo do WhatsApp do canal Bang, que defendem veementemente Resident Evil como um excelente filme desde o primeiro. Discordo. O filme não tem nada a ver. É mais gostoso você jogar o jogo e assistir as cinematics do jogo do que você assistir o filme. Personagem que não existe, nada contra a Mila Jovovich, ela é linda, ela é um espetáculo de atriz, mas a Mila Jovovich, ela não tem nada a ver a personagem dela, não existe uma hélice no jogo.
Tem algumas nos aviões.
É hélice só no helicóptero, porra.
Eu vou até abrir aquele helicóptero do primeiro jogo.
Pois é.
Ali foi um cast fácil, hein?
Mulher do diretor. Não, pois é, o primeiro Resident Evil, eu me lembro como ontem, eu fui assistir com a empolgação.
Coitado.
Putz. Cheguei no cinema tão empolgado pra ver apenas 5 minutos de cena naquela casa, que é a mansão, que nem enxerguei uma mansão, cheguei só um quarto e uma sala.
E aí, corredor também.
Exato, tem um corredor. E aí no final do... você vê no final dessa cena, quando parte pra o resto do segundo ato, terceiro do filme, todo se passa no laboratório. Não tem nada a ver com nada, velho. O filme não tem nada a ver. O primeiro filme nem tem a Jill Valentine, não tem o Chris Redfield. Não tem essa galera aí. Eles viram que a galera reclamou tanto que no segundo filme, no terceiro, eles colocaram personagem, e nos demais, colocaram personagens do jogo.
Do nada, né?
Do
Os
nada.
Os caras, tipo, tô passando aqui na cidade,
exato,
vou ajudar.
E do nada, apareceu no segundo a Jill Valentine, apareceu os Stars, que o Nemesis metralha todo mundo e mata os Stars de Stars, não tem nada.
Os caras morreram tudo de uma vez só, meu amigo.
Pois é. Velho, o filme é tão ruim.
A Jill Valentine apareceu o Uber, que pois chamaram do nada ali ela apareceu.
Velho, Resident Evil é uma franquia tão mal aproveitada no cinema que eu não sei como é que rendeu 6 filmes, bicho. Resident Evil rendeu 6 fucking filmes. Eu não consigo aguentar, não sei como é que a galera consegue fazer ainda e acreditar nessa franquia.
Não, e o engraçado é que se nós olharmos direitinho os jogos, tem 7 jogos. E os jogos são excelentes, né?
Os jogos são fantásticos. Embora o Resident 5... mudou um pouco a visão de muita gente, porque ele passa a não ser um jogo mais de terror, zumbi. É um tipo de survival diferente. São armas biológicas. Zumbi que corre, monstros gigantes. Não passa a ser somente um filme de zumbi, como a gente tá acostumado no 1, no 2, no 3. O 4 não. O 4 já tem a história das Las Plagas. Então já muda um pouco. Já não se passa nos Estados Unidos.
Passa uma ilha na Espanha.
Mas tem Leon Kennedy no filme. E o Leon é um dos personagens mais fantásticos do Resident Evil, sabe? Ele e a Claire Redfield, que é a irmã do Chris. A franquia é foda, velho. É só pegar o jogo. Tá ali o roteiro, caralho.
E o roteiro do jogo é muito bem feito.
Exato, o roteiro tá no jogo,
tá
velho.
Perfeito.
Pega,
né,
aquele roteiro do jogo, converte pra telona. Só muda uma coisa ou outra ali, porque é uma adaptação. E é sucesso, porra!
É porque os diálogos no jogo são ruins.
O diálogo no jogo
não
é.
Não de todos. Dos 7, os diálogos até são bons. Mas a maioria dos diálogos nos jogos, todos os Resident Evil, são meio assim...
O que salva são as cinematics que tem e o jogo em si. Mas se você ver toda a ambientação do jogo, tudo isso podia ser feito de uma forma incrível. Tipo, junta um roteiro que já tá pronto, sabe? Mas a galera, não, vou criar uma parada nova em cima disso aí, vai ser uma adaptação, então que seja uma adaptação, vou fazer uma adaptação e vai ser massa. Foi uma merda, velho. Foi mal, foi uma merda.
E vou botar minha mulher aqui pra ser atriz principal.
É, pois é. Coloca a mulher pra ser... É até mesmo, né? A Mila Jovovich, ela...
É a esposa do cara.
Ela é a esposa do Paul W. Anderson. Safadinho.
Oh, é. My God.
O cara já fez o cast mais rápido da história. Já chegou em casa, chegou lá assim, oh, tudo bom? Trabalhou muito hoje, vamos comer um negócio. Tu não quer fazer um filme do Resident Evil? Aí ela, eu quero, ó. Aí foi. O cast mais rápido da história, meu amigo. O primeiro ator foi ela.
Concordo com você. Esse filme merece um remake, com certeza. Acho que você que tá em casa sabe que é mais uma franquia que tentaram fazer de um filme, de um game, uma franquia de um game, transformar num filme que não deu certo. Resident Evil. Há quem goste, né? Há quem goste de Prometheus também, que é um filme merda.
E não cumpriu.
Pois é. Para, porra. Tô alfinetando mesmo, que é uma merda esse filme. Ó.
Ei, não, mas pera aí, ó. Tem uma coisa que... Eu quero saber que essas pessoas que gostam de Resident Evil, porque eu tenho um presente pra mandar pra elas.
Tem um amigo nosso, o Alisson Remy, que ele comenta muito no grupo e ele odeia Resident Evil, quer dizer, ele adora Resident Evil e odeia filmes como, por exemplo, Star Wars. Eu não consigo entender um cara, né? Vai pra esse cara que não gosta de Star Wars. Por favor, vai pra esse cara.
Eu acho que eu já sei o presente de Natal dele. Dá uma camisa de força.
Pois é. Mas assim, o filme é bom? Não.
Não.
Resident Evil é bom? Não. Merece remake? Sim.
Sim.
Quando? Pra ontem?
O mais rápido possível. De preferência, demita o Paul W. Anderson.
Ah, porra, mas o Paul W. Anderson, ele faz boas cenas de ação.
Mas ele vai, botar a mulher dele de novo.
É, mas a culpa daí vai mais do roteiro, não da direção.
E, claro.
Roteirista.
Os roteiristas tiveram... Olha, esse negócio é o seguinte, ó. Tu faz o Resident Evil e aí tu põe a minha mulher. Aí o cara... É, mas põe aonde? Ah, não sei. Se vira, eu sou o diretor. Vai fazer o roteiro.
Pois é, é verdade. Resident Evil, na nossa listinha aqui, nós temos, primeiro lugar, Mortal Kombat. É um filme que merece remake? Sim, merece remake. Mario Bros. Com certeza que o filme é horrível. Esse filme é completamente esquecível. Então ele merece, sim, um remake. Aí nós temos agora, no terceiro lugar aqui, Resident Evil. Rebuta essa merda e traz atores novos aí pra fazer
queima. Os
novos papéis. Queima todo mundo aí, menos a Mila Jovovich. Não queima a Mila Jovovich, porque
não inventa, ela não merece, de novo,
ela não merece ser queimada.
Vai vir Alice 2.0, cara.
Mas ela não merece ser queimada.
Oh my God.
Vai vir como um zumbi. Pronto, tá bom, né?
Pois é. Mas então, assim, Resident Evil merece um reboot. E o próximo filme da lista, para tudo nessa porra. Para, Didi, para tudo. Sirene, por favor.
Esse filme foi bom, hein?
Velho, pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! O próximo filme da lista aqui é um filme que ele transcende o ridículo.
Mas tem um ator bom.
Ele transcende o ridículo. Mas ele tem um elenco até bom. O elenco não é ruim. O Van Damme tá no elenco do filme.
Era melhor que eu não tivesse.
Gente, estamos falando aqui da cagada do século.
Não, vamos ser sinceros.
Não, fala do filme primeiro. Fala o nome do filme.
Esses filmes aí.
Fala o filme, agora. Que eu quero a reação da galera. Fala o filme, qual é o filme?
Street Fighter. Gente, calma. Calma,
calma, calma, galera. Gente. Calma, 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 calma. Street Fighter.
Sabe que até agora a gente só falou daqueles filmes que a galera tava precisando pagar as contas que eles fizeram? Menos o Mortal Kombat.
O Mortal Kombat pagou as contas e lucrou.
A galera, tipo, não tava precisando tanto assim, não. Mas os outros, a galera tava, tipo, na pindaíba, aquele mês difícil, apertado, que não saiu aquele dinheiro que tava esperando. Eles, bora fazer um filme? Bora. Só que é a Mila Jovovich que acabou fazendo 6.
É.
E agora o Street Fighter, eu tenho certeza que o Van Damme, quando terminou, ele chegou em casa e vai fazer um detox. Eu não vou nem dizer o Raul Julia foi fazer, porque
não,
ele
não... O Raul Julia, que Deus o tenha, que foi um excelente ator, mas foi um excelente ator como Gomes Adams. Realmente, ele, na família Adams, ele fez um bom Gomes. Mas você me coloca nesse filme de Street Fighter. Eu fui pro cinema lotado. Tinha gente até no chão, sentado pra assistir. Eu me lembro como se fosse ontem.
E já ficou todo no chão mesmo.
Todo mundo empolgado pra assistir Street Fighter. Quando você chega lá no cinema... Eu queria ver Ryu dando Hadouken, o Ken dando um Hadou Shoryuken. E quando você chega lá, bicho, você vê o Ken e o Ryu contrabandistas.
Mequetrefes.
Não, mequetrefes, e não só isso, você vê o Raiden. O Raiden? O Raiden não, você vê o Sagat, tô com o Mortal Kombat na cabeça. Você vê o Sagat como chefe do contrabando. Então, assim, o filme é uma roubalheira toda, velho.
Só tem ladrão, mano.
E o dinheiro é o dinheiro com a cara do Bison. Do Bison impresso nas notas, e o Bison tá querendo fazer uma cidade chamada Bisonópolis.
Bisonópolis, cara.
Não, puta. E ele falou que tudo vai ser pela paz bisônica.
Que negócio bizonho.
Não, velho, não existe. O filme é ridículo. O filme é ridículo. Colocaram o Guile, ou Guile, como você quiser chamar. Eu chamo de Guile mesmo, Alec Fu, que seja. O Guile, colocaram ele como personagem principal. Como assim, cara pálida? O Guile é personagem principal? Que o personagem principal é Ryu e Ken, porra. O Guile, ele é secundário. É Ryu, Ken e Chun-Li, sempre foi o trio, né? Aí o filme, ele é todo problemático. O filme tem problemas de roteiro, problemas de direção. As lutas são mal feitas, não tem efeito especial nenhum. Eu acho que um filme feito pelo Canal Bang sai com uma qualidade melhor.
Na verdade, tem um efeito especial. Tem um, eu lembrei. O Blanca aparece nesse filme.
Não, o Blanca aparece, mas o Blanca era o doutor... Nossa, velho.
E ele tem a transformação.
Velho, o Blanca era o doutor Dalsin. Aí depois de uma transformação, que ele bota uma peruca nele lá com o cabelo parecendo o cabelo da Elba Ramalho. Aí o Dalsin vira Blanca. Que na verdade o nome dele é Carlos Blanca. Velho, o filme é um nojo. Street Fighter... tá na lista negra dos piores filmes, dos piores filmes de super-heróis ou de cultura pop, de games. Pega uma lista imensa onde tem filme de super-herói, cultura pop em geral, filme de games. Street Fighter é o primeiro da lista, o pior.
Não, e eu,
é o pior de todos.
E eu tenho uma notícia pra dar sobre esse filme. É uma bomba. Que ninguém sabe, eu vou revelar agora, depois de quantos anos já? Quase 20 anos do filme, né?
É, o filme é mais velho do que a posição de cagar.
Eu vou dizer pra vocês, quando o filme terminou, Raul Julia, ele morreu de desgosto de ter feito o filme.
Inclusive, depois que ele se sentiu mal, depois que ele morreu...
Claro, fazer um filme desse eu também me sentiria.
Não, que é isso, pô, mentirão. Mas ele sentiu mal, ele sentiu a dor nas gravações lá e depois do filme ele morreu. Tanto que no final do filme tinha Em Memória de Raul Julia.
Que
né?
Memória que eles fizeram.
Assim, a única coisa boa do filme é realmente essa homenagem que eles prestam a Raul Julia.
Eu preferi a Coroa de Flores, mano.
É, o filme é muito ruim, velho.
Essa memória foi legal, não.
O filme é muito ruim, mas eu vou dizer pra vocês. Street Fighter, por favor, merece, e muito, 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 não é pouco, não, um remake. Certo? Com atores bons, certo? Tem atrizes excepcionais aí pra fazer a Chun-Li. Por favor, se forem fazer um remake desse filme, que seja uma Chun-Li... realmente é...
caramba!
Chinesa, uma atriz chinesa, sabe?
Você lembra que teve
não
o filme
da Chun-Li? Não coloca uma Chun-Li loira não, porque não dá, velho. Não dá, por favor.
Tu lembrou que teve o filme da Chun-Li?
Consegue ser pior do que o Street Fighter.
É um filme tão esquecível que todo mundo esquece.
É, Street Fighter é a origem de Chun-Li, se eu não me engano.
E aí, sabe quem é a mina que faz a Chun-Li? É aquela, é a namorada do Superman do Smallville.
Não, eu tô ligado.
É a Kristen Kreuk.
É, sim. Às vezes eles botam um elenco até razoável, mas... não tem roteiro, não tem nada. Parece que... e o que me incomoda é que a Capcom, eles estavam... A pessoa da Capcom tava por trás dos bastidores. Porra.
Tava escondido.
Não tinha ninguém ali da Capcom pra dizer, velho, não vai fazer esse filme não. Não quero minha assinatura nessa merda não, porque esse filme é ruim. Esse filme é horrível. Não, a cara, na época a galera... ah, faça aí, é uma adaptação. Ninguém ligava pra levar veracidade dos jogos pra tela. Hoje a galera liga.
Tá, claro.
Tem aí filmes aí como, por exemplo... Assassin's Creed foi um filme que muita gente apedrejou, mas eu achei até uma adaptação aceitável para o jogo.
É bem feito.
Foi bem feito. E
o ator é bom.
O Fassbender é um excelente ator. Mas merece Street Fighter, Peter? Você acha que merece?
Merece, cara.
Um remake?
Eu acho que tá na hora, né? Tá na hora porque, meu amigo, tá difícil manter. O Raul Julia, coitado, gente. Coitado do Raul Julia, gente.
Você me coloca Raul Julia pra ser... um bison de apenas 62 quilos. Não dá, velho.
Ele tava magro, magro, magro.
Velho, o bison é grande e monstro, velho. Pelo amor de Deus.
O que podiam fazer em homenagem ao Raul Julia é quando fizerem o bison, botasse tipo aquela... parece a carinha dele, tipo... tchau, morfezinho assim, sabe? Parece assim, tipo aquela do Super-Homem que rolou no... Homem de Aço.
Sim, sim,
com que certeza. Aparece do Christopher Reeve em cima da cara do Henry Cavill.
Com certeza, com certeza.
Cada hora ali. Essa é uma homenagem. Aí o cara ia se sentir homenageado.
Eu concordo, eu concordo. Mas, Peter, eu quero a opinião de Peter. Por favor, silêncio agora aqui. Isso, muito obrigado.
Cala a boca!
Eu quero uma opinião de Peter Paul. Gente, nossa, Peter Paul vai falar.
Oh, my God.
Yeah, baby.
Ó... Oh, Peter Paul vai falar nesse programa.
Ou como diria Austin Powers.
God. Yeah, baby. Oh, então é o seguinte, eu quero saber o seguinte de vocês. Próximo filme, Peter. Encerrando a nossa lista de 5 filmes aqui que merecem um remake. Já falamos de Mortal Kombat, já falamos de Mario Bros, Resident Evil, Street Fighter, que foi o pior de todos e merece um remake também. Qual é o quinto filme da nossa lista?
O melhor desta lista. Vivendo a Vida Doidado.
É, aí sim, hein?
Esse filme foi bom. Porém.
Valeu, galera. Esse filme realmente foi muito bom. E ele merece um remake.
Todo mundo sente saudade.
Acho que da nossa lista só existe Mortal Kombat e Vivendo a Vida Adoidado. Que foi um filme. Foram filmes bons. Mas são antigos e merecem uma releitura.
Uma releitura. Não, porque o Vivendo a Vida Adoidado. As pessoas precisam ver esse filme. Os jovens precisam ver este filme. O Thales viu esse filme quando ele era jovem.
Com certeza. Então não escondo minha idade, porra. Não escondo.
Eu ia dizer eu, mas aí eu pensei direitinho.
É, né?
Vou falar, não vou entregar minha idade, não. Vou botar Thales Hill na roda.
Ah, mas não tem problema, não. É como se dizem por aí. Eu não escondo minha idade, porque... A galera costuma falar, você tem vergonha da sua idade? Eu não tenho vergonha da minha idade, cara. Sabe por que eu não tenho vergonha da minha idade? Sabe por que eu não tenho?
Por quê?
Porque é como dizem por aí, quanto mais velho, melhor. É como vinho.
Oh, my God.
Mas vamos lá.
As pessoas hoje precisam ver esse filme. Esse filme, gente, muita gente que tá ouvindo a gente agora, nesse podcast, provavelmente não viu Vivendo a Vida Doidado.
Não.
Vivendo a Vida Doidado é um filme onde o cara mata a aula pra curtir o dia. Pra curtir a vida, literalmente.
Quem nunca fez isso?
Exato.
Quem nunca fez isso na vida, que atire a primeira pedra, então corra! Nossa, que tem gente correndo.
Galera correu mesmo, hein?
Vai, mas então.
E esse filme, ele é um marco pra todo mundo que viu. Ele mostra como, primeiro, como burlar o colégio.
Sim.
Que eu não recomendo para as crianças, tá? Não burlem o colégio, não. Vão estudar. Mas esse dia de liberdade dele é tipo o desafogo de uma geração. É uma geração inteira que a gente gostaria de fazer em um dia que a gente se livrasse do colégio.
Sim.
Que a gente ficasse em casa, que a gente saísse para a rua, que a gente fizesse tudo. Desde andar num carro. Inclusive, nesse filme, ele anda com uma Ferrari.
Sim.
Numa Ferrari
sim,
do amigo dele.
Assim?
Que é do pai do amigo dele. E aí eles. Aí é uma das cenas. Vou dar um spoiler. Mas você que não viu, vá ver, velho. E eu vou dar spoiler mesmo, porque o filme tem 200 anos já. Você tem que ver. O cara. Eles andam com a Ferrari do pai do amigo deles. E pro pai não perceber, eles têm uma ideia genial, Thales. Sabe qual é?
Pode falar.
Põe o carro sobre tijolos. E dá ré pra voltar o contador de quilômetros, meu amigo. Logicamente, o carro cai no mato. Essa cena é fantástica.
É, então assim, Vivendo a Vida Doidada é um filme bom, como Mortal Kombat é um filme bom. Então assim, nem sempre filmes ruins é que merecem remake. Esses merecem por obrigação.
É, esse aí tem que ter, né?
Esses tem que ter. Da nossa lista de 5 filmes, os que merecem realmente o remake por serem ruins é Mario Bros, Resident Evil e a porcaria do Street Fighter.
Embora o Mario Bros consiga ser pior que Street Fighter, viu?
Agora sim. Vivendo a Vida Doidado e Mortal Kombat foram filmes bons.
É por saudade.
É mais por saudade, porque a gente quer ver uma nova roupagem nesses filmes.
Exatamente.
Né? Mas é isso aí. Nós estamos aqui chegando, infelizmente, a mais um fim do nosso Bangcast. Olha só. Pra você que ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, Peter, faça a chamada pra galera, por favor.
Vá no YouTube, procure Canal Bang.
Você vai no nosso canal do YouTube...
Canal Bang.
Nossa, que vozeirão do Peter. Fala aí, Peter, de novo.
Você vai no nosso canal do YouTube. e procura por Canal Bang.
Canal Bang original.
Original.
Oh my God.
Oficial original.
Mas ó, vamos encerrar com muita alegria esse programa de hoje, porque... Muita alegria, muita alegria. Vamos rir, vamos rir.
Estamos
vamos
todos
rir.
Correndo aqui.
Vamos rir, vamos rir.
Correria daqui dentro do estúdio.
Vamos rir, todo mundo rindo.
Ai, ai, ai. Com esse Street Fighter tem que rir, né?
Ó. Oh. Ó. Oh. Cala a boca, Muttley, pelo amor de Deus. Ó, mas então. Estamos chegando ao final de mais um programa. Você que não é inscrito no nosso canal, siga o conselho do meu amigo Pedro Paulo, ou melhor, Peter Paul. Ou para os piores, Peter Pan. Não, tô brincando.
Peter Pan é essa piada, gente. Eu escuto todas as vezes que eu vou em qualquer lugar. Inclusive, em qualquer estabelecimento, de onde eu falo meu nome, a primeira piada é Peter Pan. Gente, sério, se vocês me verem na rua, se vocês conhecerem um cara chamado Peter Paul, não faça essa piada, cara. Ele já ouviu a vida inteira. Eu ouvi a vida inteira esta piada.
É, mas a gente estamos encerrando o nosso programa, o nosso Bangcast de hoje, mais essa semana, mais um episódio bacana aqui pra vocês. E fiquem ligados que a gente fez um especial bacana sobre o Pantera Negra. Vai lá no nosso canal do YouTube. Acompanhe sempre os nossos episódios aqui também. Siga a gente nas redes sociais, no Instagram, @programabang. No nosso Facebook, facebook.com/programabang. Fica ligado também. Olha só, virou um circo isso aqui hoje.
Só não siga a gente na rua que é crime.
Virou um circo.
Seguir o povo na rua não pode, né?
Por que não pode seguir a gente na rua?
É crime.
É crime,
é? É.
Não, sacanagem. Eu posso sim. A gente pode ser seguido sim. A gente vai tratar bem nossos fãs. Aplausos para os nossos fãs do canal, por favor.
Aê, gente. Nosso estúdio está lotado. Lotadíssimo de fãs. E todos eles estão apadinhos assim mesmo.
Mais aplausos, porra.
E nós somos muito carinhosos com eles.
Aplaude aí, senão vamos passar a faca, viu?
Digo, passa a faca é dar pirulitos. É um código.
É, meu amigo, não é brinquedo não. Tá pensando que rapadura é mole, mas não é
brinquedo. E tem uma curiosidade, né? A gente...
Rapadura nunca foi mole, Thales. De onde você tirou que a rapadura é mole?
Essa rapadura ficou 5 dias dentro do carro, né? No meio do sol.
Ó, mas a gente vai encerrar o nosso programa.
Nós vamos liberar aqui a plateia, porque... A gente sequestrou eles aqui, eles têm que ir pra casa, né? Então...
Gente, muito obrigado mais uma vez pela sua audiência. Esse aqui é o Bangcast, eu sou o Thales Rio.
E eu sou o Peter Paul.
E até o próximo programa!
Little baby, don't say a word, and never mind that noise.